dos 5 cantos do mundo.
Há 15 dias que eu não converso com o meu querido amigo Hermano Sanches Ruivo, autarca na cidade de Paris, foi eleito pelo 14º bairro e, na minha perspectiva, tem pretensões a ser presidente da Câmara Municipal de Paris. Pelo menos na próxima semana terá mais ou menos essas funções. Bem-vindo, Hermano!
Ça c'est génial, maire de Paris. Bonjour Lisbonne, ici Paris.
Bom, fiz-te esta pergunta porque sei que vais ter que ficar esta semana mais ou menos retido em Paris, não é? Porquê?
Todos os vereadores executivos da Câmara Municipal de Paris devem várias vezes no ano uma semana chamada permanência de segurança. Uhum. Ou seja, durante essa semana, de sexta-feira meio-dia até a outra sexta-feira meio-dia, não podes sair de Paris, tens que ficar sempre acompanhado por um telemóvel de segurança, porventura é o teu, mas quer dizer que esse número é dado às principais estruturas, porque se houver um incêndio, se houver um atentado, se houver quase somente coisas infelizes, já compreendeste, mas se o princípio é que a Presidente da Câmara de Paris tem que estar sistematicamente em ações onde pode haver a dificuldade de haver essa missão da representação sempre e automática da própria cidade de Paris, e bem, como a Presidente da Câmara, por definição, não pode estar em todas, e ainda por cima pode estar numa semana com outra agenda, todas as semanas do ano tem os vereadores executivos, cada vez cada um à sua vez, uhum, a ter essa semana de permanência. Eu falo de das coisas mais preocupantes, porque de facto também não somos chamados para algo de feliz. Claro. A coisa feliz é algo que está a ser organizado e, portanto, não justifica, entre aspas, a nossa presença. É mais, claramente, quando temos problemas de alguns imóveis, quando pode haver um incidente, um acidente muito mais consequente, e infelizmente temos todos em mente os que geralmente marcam mais os pisos, que são incêndios. Ontem tivemos na comemoração desse aniversário triste do fogo, do incêndio na Notre-Dame, por exemplo. Portanto, é mais um dos motivos. Mas também pode ser a questão dos atentados, como também já os vivemos aqui alguns. Pronto, essa é a permanência de segurança e, portanto, não posso sair de Paris, mas nem sequer do periférico. Eu tenho, sim, que estar aqui dentro. Bom, da cidade, sim, 24 horas sobre 24.
A pergunta que se faz é,
se isso acontecer no meio da noite, sim, tenho que acordar, saltar do pijama para um fato, entrar num carro e ir até ao espaço onde for chamando.
Sim, significa que a Cana Hidalgo não está neste momento em Paris, é isso?
Não, ela está, mas pode não estar. Imagina a agenda de uma... Estou a ouvir muito mal, Miguel.
Desculpa. Mas baixinho, dela... baixinho, melhorou agora?
Sim, muito baixinho.
Melhorou agora?
Uma conversa entre nós, ligeiramente.
Ok.
Mas pronto, ela não pode, quer dizer, é preciso compreender também do que estamos a falar. E claramente a Presidente da Câmara não pode estar sempre mobilizada em todos os assuntos, porque tem uma agenda por ela própria, por exemplo, em termos de representação, que faz com que tornaria muito mais difícil ela estar sistematicamente presente. E nós não queremos, porque é essa a nossa vontade, não queremos que, quando algo acontece aos parisienses, quando é necessário ter uma presença da Câmara, que haja uma falta. E, portanto, temos sempre, são, na verdade, 4 pessoas na permanência de segurança, é um vereador, porque é o político, é o vereador executivo, é um membro do secretariado-geral da cidade, que manda em 50 mil pessoas aqui nesta cidade, é uma pessoa do gabinete da Presidente da Câmara, e depois é uma outra pessoa que tem a ver muito com a noção de segurança, portanto, é um serviço muito dedicado, que geralmente é quem nos orienta e sobre os passos, e que nos faz um pequeno resumo muito rápido da situação, o que está a acontecer, desde quando, quais são as previsões, quem já está no próprio espaço, se há feridos, se há mortes, se há uma situação a decorrer ou se já acabou. Pronto, são os quatro mosqueteiros que durante uma semana trabalham em conjunto, rezando, no entanto, para que não aconteça nada. E a
claro.
Última permanência de segurança que eu tive, não aconteceu nada e, portanto, fiquei sempre.
Foi tranquilo. Foi tranquilo. Isso.
Mas fiquei contrariado.
Bom, vamos lá saber uma coisa. Ontem foi assinalado 2 anos sobre o grande incêndio sobre a Catedral de Notre-Dame, não é? E as obras já começaram para, de alguma forma, ter, outra vez, rapidamente, tudo a funcionar na perfeição, não é?
pelo menos a poder abrir ao público. A boa notícia de ontem é que claramente ficou confirmada a ideia que Notre-Dame estará aberta para ofícios, aberta para visita de turistas e não só, e para os Jogos Olímpicos 2024, estamos a falar de uma missa solene que deveria ocorrer em maio e junho de 2024. Parece que não, mas é uma boa notícia essa data ficar confirmada, porque quer dizer que dentro da catástrofe que nós vivemos, já estamos a um ponto em que temos menos preocupados com o derrubar, temos menos preocupados com o facto de não conseguir passar a uma outra fase, que é imaginar a segurança da Notre-Dame para o próximo século, e portanto tudo o que é necessário fazer dentro de uma estrutura que já existe. Mas também quero dizer muito claramente, Miguel, que ela não estará completamente preparada, que não estará completamente, as obras não estarão completamente acabadas naquela altura. Agora, tudo o que nós conhecemos da Notre-Dame, a possibilidade de entrar, de visitar e depois também de poder participar a ofícios, o aspecto externo, na sua esmagadora maioria, penso que já não haverá mais nenhuma razão de imaginar obras da parte de fora, o que acabou por cair, e não sabendo nesta altura o que é que vai substituir o que naquela altura caiu, que tipo de arquitetura, que imagem, bom, mas sim, a Notre-Dame está a caminho de ser recuperada e esperamos que, de facto, não venha a acontecer mais nada nessa altura. É tal maneira, foi uma reação mundial, Miguel, mundial. Ainda me lembro da visita que organizámos fora da Catedral naquela altura, com os embaixadores presentes aqui em Paris. Bom, aí tivemos que fazer várias, entre aspas, cerimónias, porque era também uma maneira de mostrar o pêsame ao povo de Paris, porque todos os países, de certa forma, estavam presentes e queriam prestar essa homenagem.
Muito bem. Bom, há uma exposição na Rua do Sucesso. Que exposição é esta? E onde é que fica a Rua do Sucesso?
Como é que tu foste a ver que havia uma exposição na Rua do Sucesso? Como é que tu traduzisse a Rua do Sucesso para chegar a essa? Estou agora super curioso. Onde é que tu foste encontrar essa exposição, amigo meu?
Se calhar vi mal, não é? Se calhar vi mal, não é? Conta-me.
O que eu posso dizer e o que eu queria dizer, porque eu acho que é nesta altura em que não temos a possibilidade de ter turistas, mas que eu vejo, no entanto, que há cada vez mais pessoas que não são apenas os habitantes. Portanto, aqui cheira-me a visitas que se começam a fazer dentro de Paris, mas é obviamente as pessoas que vêm de muito mais perto. Não, o que é engraçado, e é aí que se encontraste essa informação, é que atualmente
é um sucesso. Há exposições na rua que são verdadeiros sucessos. É isso que
exatamente,
eu quero dizer. Pronto.
Exatamente.
Fiz mal a tradução.
Há um top 5 das exposições que, porque as pessoas não podem ir para o interior, foi um erro, Miguel, foi claramente um erro. Essa noção de deixar os museus fechados foi um erro. Metíamos muito menos pessoas, mas devíamos ter guardado esses espaços de cultura abertos. De resto, uma das propostas que eu fiz era de levar para dentro dos museus aulas, os nossos alunos, estudantes, mas alunos sobretudo, que ficaram a uma certa altura proibidos de ir para as escolas ou que só podiam ir por turno, uma turma ia num dia, outro, no outro dia ficava em casa. Dizemos, porque é que nós não organizamos as aulas diretamente nessas salas gigantescas dos museus, onde as crianças ficariam não só com as aulas, mas também com uma visão completamente diferente, que até podia mudar a vida. Mas bom, portanto, não podendo estar dentro, metemos as exposições fora, e o top 5 dessas exposições a primeira, eu falei disso há 15 dias, são gatos gigantes de um desenhador, banda desenhada, portanto, que chama-se Gueluc, é o gato do Gueluc, e fizeram estátuas gigantes desse gato nos Campos Elíseos, nos passeios dos Campos Elíseos. Está a ter um sucesso realmente louco. A segunda espaço mais visitado, não é apenas exposição, é para fazer skate, é no norte de Paris, junto da Filarmónica, portanto, a possibilidade de ver a exposição da Filarmónica, e ao mesmo tempo é o melhor, atualmente é o melhor spot para fazer skate na cidade de Paris. A terceira tem a ver com um ator muito conhecido, Louis de Funès, ator francês, realmente
comediante,
muito, muito conhecido, e que tem uma exposição no Bercy, o Village, junto de uma das portas de entrada em Paris. A quarta mais visitada são os jardins do Museu Rodin, que ficaram abertos, mas esse jardim, Miguel, tem tantas estátuas, tem tanto trabalho do Rodin, que de facto é como se tu passeasses por uma exposição, e antigamente víamos que as pessoas ficavam mais no museu e depois, se calhar mais cansadas, já iam embora. Aqui, como não podem ir para o museu, passam horas nos jardins e é bem. E a quinta, a última, está junto da entrada da estação que nós portugueses conhecemos bem, que é a Gare de Lyon, porque também tem aquela ligação mais para sul com a Gare de Austerlitz, e tem, são basicamente fotografias gigantes sobre tudo a atividade oceanográfica. E nesta altura em que nós não podemos viajar, as fotografias são fantásticas.
Sim.
É uma coisa completamente louca sobre os oceanos. E, e portanto, essas são o top 5 das exposições, fora que estão a ser visitadas, pelo menos pelos parisienses.
E tem outra coisa, que é o fim de semana vai ser de sol em Paris. Portanto, as pessoas têm essa possibilidade de desfrutar desta luz maravilhosa que é a luz de Paris e poder, de alguma forma, fazer esta visita. E, em princípio, não se paga nada, porque são exposições que estão ao ar livre, não é?
Confirmado, essas exposições são todas gratuitas e sim, estamos à espera de sol. Também um bocadinho mais calor, porque devo dizer que está relativamente frio, pelo menos eu senti isso assim, e muito invejoso das vossas capacidades aí em Portugal e em Lisboa,
sim,
onde estão a Dina, o Hugo e o Rafael. Porque eu sei que vocês estão com sol e com calor.
Sim, estamos, sim. Calor para Paris. Eu ainda não sinto o calor. Está de facto a chegar a primavera, mas ainda não sinto aquele impacto quando chega ao carro e está calor. Bom,
para nós.
Sim, claro, claro. Sim. Falar nisso, os portugueses que vivem em Paris já estão a marcar férias para Portugal? Achas que vai ser possível este ano visitar Portugal de uma forma tranquila?
Foram várias as mensagens para não haver deslocação nesta altura das férias, que ainda por cima foram mexidas aqui pelo Presidente da República Francesa, e esse espaço de 14 dias obrigatórios, claramente, arrefeceu e limitou as locações. Agora, só leva mais pressão para o agosto. E eu devo dizer, de forma bastante fria, estamos todos desesperados para poder irmos finalmente gozar férias a Portugal no mês de julho e sobretudo no mês de agosto, e isso é claramente uma tensão que sentimos, faz parte muito das conversas que aqui são partilhadas, com essa dúvida dia para dia, porque pensávamos que ficaria tudo resolvido e já começamos a ver vários festivais anulados no verão e a possibilidade de ter que ainda assim utilizar as máscaras e portanto, não, claramente a pressão aumenta, a tensão aumenta, a dúvida aumenta, mas também aumenta, muito francamente, e que é chato, inclusive para estruturas camarárias como as nossas, as pessoas que têm que lidar no dia a dia com a organização de uma cidade, é que também aumenta essa vontade de aconteça o que acontece, eu vou para Portugal. Aconteça o que acontece, eu vou para Portugal.
Não pode ser.
Bom, e isso é claro que também quer dizer que há menos paciência.
Sim. Bom, para fecharmos a nossa conversa, porque estamos em registro já de fim de semana, o que é que tens na tua mesa de cabeceira? O que é que estás a ler?
Bom, eu tive a sorte de continuar as minhas visitas com os diferentes embaixadas.
Uhum.
E portanto, eu recebi numa dessas visitas um livro que chama-se Aikus de Sibéria, e é a história, e foi entregue pelo embaixador da Lituânia, que conta uma parte dessa história dos países que nós menos conhecemos e da relação difícil com o vizinho russo, e, portanto, é a história feliz e infeliz, triste e alegre do povo da Lituânia, que, a uma certa altura, foi claramente obrigado a ir para a Rússia e alguns deles para as prisões. Bom, é menos alegre.
Sim,
é banda desenhada, mas eu acho que é bom nós nunca esquecermos qual é a nossa história, saber de onde é que nós vimos, para relembrar também que, por exemplo, a Europa, o principal sucesso da Europa é a paz, não houve mais guerra desde que a União Europeia se constitui pouco a pouco, e é bom que assim continue. Portanto, isso é o que eu vou fazer em parte neste fim de semana, porque também vamos, e digo isso porque agora pensei nela também, sabes que aqui temos a Rádio Alfa, que é a rádio mais ligada à comunidade portuguesa, e amanhã vamos reiniciar a emissão da Associação Campo Majão, que foi uma emissão emblemática, que chama-se Tempestade, e portanto amanhã vai haver a emissão zero, e são jovens de 18 anos, 18 e 20 anos, que vão animar uma emissão especificamente ligada à questão dos descendentes. E eu queria fazer aqui o convite oficial, que fosse uma vez um dos convidados, para tu também partilhares essa tua experiência com malta jovem e que está claramente uau com este projeto. Portanto, amanhã, Tempestade 2.1, e eu vou assistir, porque eu estava na Tempestade, na primeira edição da Tempestade, com pessoas que acho que até deves conhecer, a Estela Varon, também, que está em Lisboa, a Rebeca de Cassis.
Sim.
Entretanto, se tornou também jornalista para a SIC e para a RTP. Portanto, esse é o meu fim de semana.
Bom,
e foi um bocado longo.
Não, deixa-me só dizer-te mais uma coisa. Está prometido, vamos festejar quando vieres a Portugal. Vamos tomar os dois um digestivo a olhar o Tejo na Marina do Parque das Nações. Combinado?
Uau, excelente.
Tá?
Adiantou, mon ami.
Grande abraço e até para a semana. Obrigado.